Campanha Março Azul Marinho. Importante alerta a respeito do câncer colorretal. Tem como prevenir? Apesar desse tumor ser mais comum, a partir dos 50 anos, estudos, né, de cientistas pelo mundo têm mostrado que o diagnóstico cresce anualmente nos mais jovens. São dados aqui também do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, estimando que no triênio 2023-25 podem ocorrer 45 mil casos da doença em homens e mulheres. Portanto, é muito importante, não é, que todos nós conheçamos os sinais desse tipo de câncer e busquemos, não é, um especialista o quanto antes. O diagnóstico precoce pode auxiliar no tratamento? É o que vamos entender melhor com o nosso especialista convidado, professor doutor Ulisses Ribeiro Júnior, de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da Faculdade de Medicina da USP, e ele é coordenador da Oncologia Clínica do ICESP, não é, que faz parte do Complexo HC, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Esse tipo de câncer, ele é prevenível, inclusive numa fase pré-cancerosa? Lídia, desses, num desses textos científicos. Então, a primeira dúvida que eu quero tirar, doutor Ulisses.
O câncer colorretal, só fazendo uma parte.
Sim.
É aquele tumor que cresce no intestino grosso, no colo, no reto e no ânus.
Uhum.
E ele é um tumor que 80% das vezes ele depende dos hábitos de vida e das nossas condições socioeconômicas e culturais. Então, por que eu digo isso? Porque a gente pode prevenir, temos uma prevenção primária,
uhum,
que passa pela redução da obesidade, uma dieta com vegetais e frutas frescas, diminuindo gorduras animais presentes em carnes vermelhas. Então, se a gente tiver um hábito de vida mais saudável, a gente reduz a taxa do câncer colorretal.
Uhum.
Então, essa é uma prevenção que a gente diz primária.
Sim.
E também, como esses tumores, eles crescem a partir de os chamados, né, pólipos, mais de 90% das vezes, são como se fossem verruguinhas que aparecem na parte interna do intestino. Então, nós temos uma chance de fazer o que a gente chama de prevenção secundária, isto é, fazer um rastreamento, uhum, a partir de pesquisa de testes de sangue oculto nas fezes e também do exame endoscópico, que é chamado colonoscopia.
Perfeito. No caso dos pólipos, doutor, é possível fazer a retirada, então, antes dele virar uma complicação, digamos assim, não é um tumor mais arriscado?
Isso mesmo. Esses pólipos, eles vão crescendo. E quando eles são pequenos, eles são passíveis de ressecção endoscópica, da retirada pela endoscopia. E com isso você diminui a chance de evoluir para um tumor infiltrativo. E às vezes a própria colonoscopia já é o tratamento de um câncer inicial.
Ah,
então, por
perfeito.
Isso que esse exame é muito importante, principalmente entre nós no Brasil. A gente preconiza ainda a partir dos 50 anos de idade, porque é quando a gente tem uma maior incidência desse tumor na população.
Uhum.
Mas você estava mencionando no começo da nossa conversa que os indivíduos mais jovens estão também sendo diagnosticados com essa doença, né?
Uhum.
Nos Estados Unidos, eles já anteciparam para fazer o rastreamento a partir dos 45 anos de idade, porque lá realmente existe um aumento, como aqui, só que lá bem maior do que aqui no Brasil, né?
Importante alerta esse. E sabe o que me preocupa também? Então, os jovens estão tendo, a partir dos 50, a incidência maior. E no caso, já de uma fase dos idosos, isso também é comum? Pergunto isso porque é uma fase mais delicada para determinados tipos de exames. Como é que funciona, no caso, para os mais idosos, doutor?
O rastreamento é feito geralmente entre 50 a 75 anos.
Ah, sim.
Mas, como eu disse, a incidência vai aumentando de acordo com as décadas de vida. Então, ele é muito mais frequente na década de 70 aos 80 anos do que mais jovens. Nesta faixa etária, preconiza fazer o rastreamento. Existe o fato de realmente ser um exame que é invasivo. Você muitas vezes, a partir de 70 anos, precisa fazer uma colonoscopia internada ou no hospital. Então, isso realmente dificulta.
Uhum.
Porém, quando o indivíduo idoso tem algum sintoma, seja ele dor abdominal, sangramento principalmente, ou alteração de hábito intestinal, ele deve ser pesquisado sem dúvida, porque existe uma chance maior ainda de ter desenvolvimento de um câncer colorretal.
Eu ia justamente perguntar se ela vai avançando silenciosamente, quer dizer, sem que a pessoa perceba, ou se há sinais. O senhor disse, olha, tem alguns sinais sim, né, que nós temos que ficar atentos, como hábitos intestinais, ou aquela sensação de, mesmo após a evacuação, um incômodo, né? Muita gente relata isso, né, doutor?
Isso mesmo. É porque o tumor, como o intestino ele é grande, tem todo o cólon direito, o cólon esquerdo e o reto, dependendo da posição em que ele se encontra, ele vai dar um sintoma diferente. Então, aqueles indivíduos que, por exemplo, desenvolvem um tumor no cólon direito, eles geralmente podem ser diagnosticados apenas com uma anemia. O indivíduo chega idoso com uma anemia, primeira coisa que a gente pensa é, olha, vamos pesquisar um tumor colorretal, porque geralmente podemos encontrar um tumor no cólon direito, que é assintomático e o indivíduo chega só com uma anemia. Uhum. Quando ele obstrui o lúmen intestinal, quer dizer, a passagem do bolo fecal não acontece, aí ele pode ter dor abdominal, cólicas, né? Às vezes sangramento. E um sinal de alerta muito importante é a alteração do hábito intestinal. O indivíduo tem geralmente um hábito, vamos lá, diarreia, geralmente fica constipado ou vice-versa. Ele é mais intestino preso ou normal, de repente começa a ter diarreia, tem que investigar isso. E uma outra coisa importante é a questão do sangramento anal, porque muitas vezes você pensa, ah, é uma hemorroida, né? Então sempre deve chamar a atenção disso, procurar o seu médico, o coloproctologista, para examinar e ver se realmente não se trata não somente da hemorroida, mas também de um tumor associado.
Isso tocou num ponto importante. Um problema pode se transformar em outro, quer dizer, pode virar um câncer?
Não, geralmente não. O que acontece é que o indivíduo pode ter, são muito frequentes, tanto hemorroida como agora os tumores colorretais, então eles podem vir juntos, né? Mas a hemorroida não vai virar câncer, são entidades médicas diferentes.
Bom, agora é um câncer tratável, quer dizer, vocês falam muito em diagnóstico precoce, não é? Que muitas vezes no exame de rotina ou num desses sintomas você vai buscar um especialista, faz o exame e aí detecta o problema. Detectar precocemente ajuda no tratamento e cura?
Quando a gente faz o diagnóstico de um tumor precoce, como eu mencionei anteriormente, às vezes até durante o exame colonoscópico você já pode tratá-lo com uma chance de cura altíssima, acima de 90, 95% dos casos. Agora, se a gente diagnostica em estádios mais avançados, o que infelizmente a gente ainda tem aqui no Instituto do Câncer, por exemplo, que mais 50% dos nossos pacientes já chegam com câncer com metástase em outros órgãos, por exemplo, fígado, pulmão e outros órgãos, aí a chance de cura diminui muito. Então, por isso que a gente força na estratégia de ter um rastreamento populacional ou mesmo oportunístico. Então, aquele indivíduo que vai no consultório médico deve ser indicado sempre que possível um teste de sangue oculto e uma colonoscopia, justamente para a gente fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Isso sendo feito, a chance de cura e de a qualidade de vida do indivíduo melhora muito, porque ele muitas vezes não há necessidade de fazer químio, radioterapia e cirurgia, às vezes apenas um tratamento menor. Então,
perfeito.
Isso é muito importante.
Quer dizer, a cirurgia às vezes resolve, não exige que um tratamento quimioterápico seja utilizado.
Exatamente.
Bom, agora eu queria que o senhor desse um alerta. A gente está falando disso tudo porque é o mês de alerta dessa doença. Tem crescido a incidência, como a gente falou, cada vez mais cedo. Isso deve ter, sim, a ver com os nossos hábitos, né? Que não são só os hábitos alimentares, né, doutor? Eu queria que o senhor fizesse aí um super alerta. Quer dizer, o que a gente tem que fazer para evitar? E o senhor já falou dos sinais, buscar o especialista, sem dúvida alguma, né? Fazer logo o exame para ver o que é que está acontecendo. Mas mudar hábitos ou identificar hábitos errados ajuda?
Realmente o março é um mês importante, né?
É.
Mês que tem o Dia Internacional da Mulher e é o mês de, a gente chama de Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer colorretal. E é muito importante a gente orientar a população sempre que possível para manter hábitos que a gente diz saudáveis de vida, né? Evitando, prevenindo a obesidade, praticando regularmente exercícios físicos, evitando o hábito de fumar, diminuindo a ingestão de álcool e tendo uma dieta mais saudável, com inclusão de vegetais e frutas frescas na dieta, uhum, e diminuindo carnes gordas ou gorduras animais. Então, na verdade, o brasileiro se alimentava muito bem, né? Arroz, feijão, uma salada, um bife, uma alimentação boa, mas a gente vai mudando os hábitos de acordo com as nossas condições de vida, e vamos passando por fast food, do sanduíche, com uma dieta com mais gordura e menos fibra. Isso também leva, muito provavelmente, ao que está também levando a esse aumento da incidência, até mesmo mais precoce na população, desse tumor. Então a gente realmente tem que alertar para isso e lembrar que, acima de 50 anos, sempre que possível, todo mundo deve conversar com o seu médico e fazer uma prevenção secundária através de pelo menos uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, e nos casos positivos fazer uma colonoscopia. Salva muitas vidas.
Perfeito, está dado o recado do nosso especialista, professor doutor Ulisses Ribeiro Júnior, da cirurgia de aparelho digestivo e coloproctologia da Faculdade de Medicina da USP, e também coordenador da Oncologia Cirúrgica, não é, do ICESP. Muito obrigada. Muito obrigado por seus esclarecimentos, até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, Rosane, um abraço a todos, até a próxima.